Há um ano, um massacre em um presídio do Pará alcançou a triste marca de ser o segundo mais violento e com o maior número de mortos em presídios do Brasil. O caso fica atrás apenas do massacre do Carandiru, em São Paulo, que vitimou 111 detentos em 1992. Já o episódio paraense ocorreu em julho de 2019, no Centro de Recuperação de Altamira, a 830 quilômetros de Belém. Na manhã daquela segunda-feira, 58 pessoas foram mortas, decapitadas, queimadas ou sufocadas. Outras quatro foram assassinadas dias depois em um carro blindado. Os detentos estavam com os pés e mãos algemados. Com as mortes no comboio, totalizaram 62 óbitos. Os familiares denunciam que nenhum inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias dos crimes. A pastoral carcerária também reforça que, após um ano, os responsáveis não foram identificados. A Polícia Civil do Pará, por sua vez, disse em nota que instaurou inquérito sobre o caso e que 22 pessoas foram indiciadas em flagrante por associação criminosa e homicídio. Na prática, a diarista Madalena, mãe do detento Dorival, assassinado durante o traslado para Belém, está há um ano esperando respostas sobre a morte do filho. Ele foi um dos que sobreviveu ao massacre, mas depois que entrou no ônibus em Altamira, foi morto a caminho de Belém. A informação é de que ele seria enviado para um presídio federal. Douglas, irmão de Dorival, contesta a informação da Polícia Civil e diz que não houve repasse algum à família sobre instauração de inquérito.
Fico muito enfurecido, né, com o governo do estado e com as instâncias que na prática, né, para cuidar, né, da segurança, mas que na prática a gente não vê muito isso. Além de permitir, né, o acontecimento, porque eles permitiram, foi negligência proposital do estado, porque as condições do presídio estavam, né, em precariedade. O CNJ fez um relatório em 2017 falando do risco. Além de tudo isso, né, o estado ainda não passa informação de como foi a morte do meu irmão dentro daquele caminhão-comboio tido a Belém. No dia após o ocorrido de 29 de julho, nos informaram que ele iria presídio, né, de âmbito federal. E até a gente não tem, né, essas informações.
O silêncio do estado com relação ao parente de Douglas é o mesmo que acomete todos os familiares que adentram no cárcere. Pamela Silva, de 28 anos, soube apenas que o marido estava em Belém quando chegou em Vitória do Xingu para visitá-lo e ele não estava mais lá. Sequer informaram a mulher sobre a transferência. A pastoral carcerária tem realizado denúncias frequentes sobre a situação dos presídios pelo Brasil e os casos de violações aos direitos dos presos têm sido constantes no Pará. Há 8 meses, não há inspeção sequer sobre as condições dos presídios paraenses. Depois do massacre, foram realizadas transferências dos presos sobreviventes para presídios da capital paraense e depois para o de Vitória de Xingu, a 50 quilômetros de Altamira, e também para presídios federais. Apesar das transferências, no entanto, as violações de direitos humanos ainda são alvo de denúncias que chegam por e-mails, vídeos e fotos. As acusações são confirmadas pela coordenadora nacional da pastoral carcerária, irmã Petra Silva Pifaler.
Os relatos das pessoas presas, do espancamento e tortura que aconteceram antes da transferência, durante e após a transferência. Os vizinhos desse presídio contaram que noites, eles escutaram os gritos dos presos. Fatos de tortura que foram relatados, denunciados amplamente e, novamente, ninguém foi responsabilizado. Ou seja, os massacres, as torturas continuam. Recentemente, uma pessoa que saiu do presídio contou, no presídio lá de Vitória, do Xingu, que os espancamentos e as torturas continuam.
O governo do estado, por sua vez, considera positivas as ações empregadas no tratamento aos presos. A Casa Penal de Vitória do Xingu, por exemplo, é tida como modelo de segurança. A FETIP, a Força de Intervenção Penitenciária, atuou no estado de julho de 2019 até maio deste ano. Agora, o controle é feito pelo Comando de Operações Penitenciárias da Polícia Militar e as denúncias de tortura contra as pessoas privadas de liberdade permanecem. Segundo a coordenadora nacional da Pastoral Carcerária, por onde a FETIP passou em todo o Brasil, Os relatos são de tortura.
Os familiares não conseguem entrar, os órgãos de fiscalização da execução penal também não entram. Ou seja, as torturas continuam escondidas mais ainda do que antes. As presas que recebem o alvará e saem têm medo de denunciar por medo de retaliações e os massacres continuam. E mais uma vez o Estado não mostra nenhum boquinho de interesse de responsabilizar as pessoas violentas e torturantes nos cárceres.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará, Juliana Fonteles, considera que o massacre de Altamira deu abertura para que o governo do Estado aumentasse a sua postura repressiva com relação aos presos.
No momento que nós começamos a acompanhar essa quantidade de familiares de denúncias gigantescas, se instalou um verdadeiro drama para os encarcerados do Estado do Pará e para os seus familiares. Por quê? As denúncias eram muitas, que chegavam através de vídeos, de fotos, de que presos e presas estariam sendo torturados.
Em 22 de outubro de 2019, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou em primeiro turno um pacote de medidas ligadas ao sistema carcerário do Estado. O projeto de lei 316 de 2019, proposto pelo governo estadual, fez uma mudança administrativa estrutural. Ele transformou a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP. Além disso, mudou a composição do Conselho Penitenciário, que fiscaliza as denúncias de tortura, o COPEN. Os parlamentares mantiveram a autonomia da presidência. Isso porque o governo do Estado queria que o presidente do COPEN, órgão que fiscaliza as denúncias de tortura, fosse uma indicação do Executivo. Entretanto, hoje o órgão está sem presidente e não há fiscalização no cárcere. Assim, Pará completará 8 meses recebendo apenas a versão do governo do Estado de como está sendo a vida dentro dos presídios. O Conselho Penitenciário é um órgão independente e foi o responsável por divulgar as denúncias de violações de direitos nos presídios do Pará. Os relatos são desde mulheres obrigadas a sentar em formigueiros, homens deixados de cueca como punição, além das privações diárias de alimento e atendimento médico, além das sessões de tortura. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.